Hoje é o Dia Mundial da Água. E esse dia foi criado pela ONU, Organização das Nações Unidas, no dia 22 de março de 1992. Mas por que a preocupação com a água? Porque é um líquido precioso. Apesar de 2/3 do planeta ser feito de água, a água potável é apenas 0,008% do total da água do planeta. Somente essa porcentagem mínima é água potável. E o consumo dela tem que ser responsável. Mas existe a contaminação. E o Brasil é o país com a maior reserva de água potável do mundo. Como cuidar desse tema hoje, que é o Dia Mundial da Água? Para falar sobre esse tema, eu converso agora com o professor Paulo Inada. Ele é biólogo pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Ciências Ambientais e doutorando do Programa de Ensino de Ciências e Matemática da Universidade de Maringá, da Universidade Estadual de Maringá. Professor Paulo Inada, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson Aguiar. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN de Maringá.
Professor, a água é 0,008% da água potável do planeta? Tem esse índice pequeno.
Veja, Gilson, a água doce hoje representa uma fração menos de 0,5% da água total do planeta, né? Como você mesmo frisou na introdução aí da matéria, né? E é um contrassenso, porque veja bem, nós temos hoje um planeta água, né? Ou seja, formado aí por oceanos que representam mais de 70% aí da água. E você deve perguntar assim, poxa vida, então por que se fala em crise da água se nós temos uma disponibilidade de água muito grande? Mas essa água salgada não é potável, ela tem que ser dessalinizada. Então o percentual que nós temos hoje é muito pequeno realmente, Gilson, como você frisou, e os cuidados são emergentes, ou seja, não basta, você, é claro, vai me quesitar em várias outras situações, né? Tratar só de campanhas que visam preservar a quantidade de água. É muito mais complexo do que a população imagina.
E o Brasil tem um papel de destaque no mundo todo quando se fala de água potável.
Com certeza. O Brasil hoje é privilegiado, ele tem hoje em torno de 13% da água superficial do mundo, Gilson. Então é um país hoje que tem uma reserva, tanto na superfície como subterrânea, bastante generosa. Mas isso não dá direito ao Brasil continuar desperdiçando essa água, né? Para você ter uma ideia hoje, a demanda na última década cresceu 30%. Isso significa que ela dobrou a proporção, né? Ou seja, também na questão da falta de tratamento da água. Ou seja, ela saltou de 3,9%, aproximadamente 4%, para 7,5% a falta de tratamento, né? Então, quer dizer, nisso tudo, hoje nós temos dados, né? Que você pode pesquisar isso facilmente na internet, né? Não sou eu quem está dizendo isso, mas você pode ver os grandes órgãos, dizendo que 45% de toda a água que se tem hoje é produzida e desperdiçada. Então, nós temos aí, né, um contrassenso de sermos um país bastante generoso em termos de proporção de água mundial. Quer dizer, ninguém aqui hoje, em Maringá hoje, fala há vários dias aí em falta de água, vários meses, né? E, no entanto, em outras partes do mundo, isso se torna algo complexo, porque você tem hoje 10 bilhões de mortes anuais que envolvem, né, pessoas que têm problemas de doenças que são transmitidas pela água. Então não é só também a questão da potabilidade, a questão da transmissão de doenças via água, né?
O nosso comportamento do dia a dia parece que conta muito para esse desperdício, é isso, professor?
Com certeza. Hoje, vejam bem, acho que a população não conhece isso, isso foi muito bom hoje no Dia Mundial da Água se levantar esse problema. Na agricultura, hoje nós temos 70% do consumo da água. Você precisa produzir alimento para a população. Isso é inevitável, que as plantas precisam dessa água. E 20% vão para a indústria de fins diversos, né? E o restante é uso doméstico. Então, quando você ouve esses dados, né, poxa vida, cada minuto de banho gasta 3 a 6 litros de água, né? Se você fechar a torneira quando você saboa a louça, economiza 70 litros de água num período. Então, esses números existem, né? Mas o que acontece? Muitas vezes a população não se dá conta de que o local onde você capta essa água, que é um rio, muitas vezes, é distante, e o processo de tratamento torna essa água muito cara. Então hoje nós temos hoje uma das águas mais caras do mundo, mas vejam bem, ao mesmo tempo nós sentimos isso porque nós temos em abundância. Então o que acontece? Mais conflitos hoje no Oriente Médio e na África, né, levam a população, digamos assim, à miséria total por falta dessa água. Não é porque, na verdade, a água é cara, porque eles não têm essa água nem para tratar, né? Então está sendo discutido, Gilson, você tem noção disso? Agora é o 6º Fórum Mundial da Água em Marseille, na França, né? E os 140 países que estão reunidos ali na França, né, todos os países mandaram, com certeza o Brasil mandou alguém lá para discutir isso, né? E o lema agora é muito importante, Gilson. O lema é o seguinte: é hora de soluções. Não basta mais levantar os problemas da falta de água no mundo. Então, o momento agora do Fórum Mundial da Água é até, não, digamos, o presidente da Comissão Nacional do México, José Luiz Lunge, ele disse o seguinte, ó, não adianta mais ficar só discutindo que nós temos mudança climática, efeito da crise da água, né? Vamos buscar soluções. É o que eu realmente gostaria que você, né, digamos, deixasse bem claro nessa matéria.
Agora, quando você fala de soluções, a gente pensa em respostas, né? O senhor colocou alguns números interessantes. 10% da água é uso doméstico.
Certo.
Nós temos a grande maioria dela usada na agricultura. E aí tem um problema. As técnicas agrícolas que movimentam a nossa região, certo, elas poderiam ter a utilização mais racional dessa água.
Poderiam.
Existe hoje programas no país, a adequação para o Código Florestal sendo discutido. Se debate muito essa questão da água dentro do Código Florestal, que é um dos temas polêmicos dele.
Certo.
Nós estamos avançando, quer dizer, nós temos uma legislação avançada. E a prática, a lei, no papel, o papel aceita tudo. E o comportamento?
Olha, eu vejo bem, eu não trabalho dentro das leis, né? Vou deixar isso bem claro para o ouvinte, né? Eu sou professor da Universidade de Maringá, na área de ensino, mas a gente tem acompanhado isso de perto, que acontece, né? O importante é que realmente você deixou bem claro, as leis façam, né, digamos assim, algumas medidas punitivas em relação, por exemplo, à poluição ambiental, à questão do desgaste realmente da mata ciliar, que hoje é fundamental para a preservação dos mananciais de água. Então, é claro que isso tudo tem que ser muito bem embasado, estruturado, para que as pessoas que têm, por exemplo, propriedades ou então se instalam indústrias perto de mananciais de água, sejam monitoradas e severamente punidas, né, dentro da lei, dentro da estrutura toda, para que não se faça isso em todo o território nacional. Ou seja, é preciso que você coíba as ações em que você tenha prejuízo às nascentes de água, às regiões, né, de mata ciliar, à preservação dos rios, despejo de efluentes. Então, tudo isso tem que ser muito... Como o país é muito grande, Gilson, eu acredito que os órgãos governamentais têm muita dificuldade em chegar no ponto certo, no momento que está acontecendo a coisa. Mas, é claro, a população pode contribuir com isso. Por exemplo, nós temos muitos fundos de vale em Maringá. Alguém, nesse exato instante, deve estar despejando em algum lugar da cidade um efluente. Sabe-se disso? Então, denuncie. É para o seu próprio benefício. Então, é claro, se você se ocultar, você esconder as informações, você tem aí, né, o IAP, tem o IBAM, você tem a Prefeitura de Maringá, que com certeza, né, vão estar atentos a ouvi-lo e correr atrás, né, exatamente dessas severas punições em relação aos maus tratos com a água.
As pessoas têm que ter um pouco mais de dimensão do tamanho do problema que é hoje o desperdício da água e a importância que ela tem.
Veja, a própria Unesco, ela prevê o seguinte, você tem que ter uma demanda de água para a população. O Brasil, com certeza, atinge médias maiores. Mas o norte do país, Gilson, que é a região amazônica, detém 90% da água doce do país. Só que ela só usa 10%. O restante do país, que detém 10%, utiliza 90%. Então, vejam bem, os grandes centros consumidores, que tem, claro, quanto mais envolvido a cidade, mais envolvido, mais industrializada, e também a questão da agricultura, vai exigir mais da água. Então, vejam bem, a questão também, alguns países estão adotando a seguinte tática, né? O valor dessa água. Quem usa mais, paga mais. Então, se você tem um resort, você tem, por exemplo, hotéis que utilizam essa água, é injusto que uma população pague, na média geral, por essa água. Então, o que os grandes países estão fazendo em termos de média? Quem usa mais, paga mais. Aí, é claro, né, se você tem uma demanda maior de gasto, é inevitável que você tenha que realmente ter um aporte financeiro para poder consumir essa água. Né? Segundo a OMS hoje, 20 litros, né, por habitante por dia seria a média de consumo, né, que deveria ser, pelo menos, fornecido gratuitamente.
Os aquíferos, nós temos aí o aquífero Guarani, que inclusive pega Brasil, Uruguai, se não me engano, uma parte do Paraguai, principalmente, tem ali a água que é afluente, né, ela vai para o solo exatamente no Paraguai. Os aquíferos serão a solução, por exemplo, para a questão da água?
Então, eu não sou geólogo, mas pelo que a gente tem conhecimento em relação ao que nós conversamos aí com alguns colegas da área, a população tem uma ideia equivocada desses aquíferos. O pessoal acha que vai furar uma água, claro, nós somos pós-artesianos, mas se tratando da água, ela está permeada nas rochas. Então é difícil você imediatamente perfurar e obter essa água. Então ela realmente existe, é um aquífero, é um potencial. Então o que acontece? Ele vai mais, né, abaixo sedimentar e é claro você vai ter uma água disponível. Então não é fácil assim, como as pessoas pensam, ter uma água subterrânea e falo de qualidade. Até bom se dizer de passagem, muitas pessoas pensam que o simples fato de ter um poço artesiano garante uma qualidade de água potável. É bom lembrar que toda água superficial percola pelo solo e ao chegar no solo ela pode levar contaminantes. Então, é necessário que haja também um tratamento, acompanhamento dessa água, né? Haja vista as áreas, né, permeáveis próximas a cemitérios, a lixões, onde o chorume penetra, né, e, é claro, vai contaminar o lençol freático.
E aí vem a questão dos resíduos, por exemplo, que a gente discute tanto, e ele tem um envolvimento direto com a água.
Sim, é claro. Vejam, alguns resíduos contaminantes, o caso de mercúrio, causam alterações embriológicas, neuronais, né? Então, se você observar muito bem, existem populações inteiras que estão contaminadas porque estão em áreas, né, que têm indústrias químicas que acabam contaminando essa água. E a população desconhece. Né? Quem assistiu um filme, Erin Brockovich, pode se lembrar muito bem das cenas. Né? A personagem Julia Roberts, ela investiga uma indústria que durante anos vem contaminando um lençol freático, a população vai ficando doente, né? E depois ela descobre que a população tem direito a uma indenização.
As doenças que o Brasil teve durante a sua história, e tem ainda hoje, algumas delas ligadas à falta de saneamento, essa questão da má utilização da água, ou seja, a poluição em relação à água, pode inclusive propagar doenças no país?
Olha, Gerson, existe um número muito grande de doenças, não só provocadas por protozoários, como também por bactérias, viroses, né, na qual a população está vulnerável. Um dos grandes problemas também a gente observa dos hábitos das populações. Por exemplo, a caixa d'água, Gilson, ela precisa ser mantida. Não é assim, você deixa a água lá dentro o ano todo, né, você tem que fazer uma manutenção. Ela vira um estoque de, né, micro-organismos. E no mais, o que acontece? A água, ela, como a população de Maringá é servida pela Sanepar, ela tem todo um procedimento, né, químico, onde você tem o cloro, tem outros componentes químicos que vão tentar eliminar o máximo. Mas é impossível você, depois desse processo, chegar na residência e ver o acondicionamento dessa água. Por exemplo, a tampa da caixa quebrada, o armazenamento em cisternas, água que estão há muito tempo já velhas, né? Então, alguns procedimentos são importantes, aí o pessoal do Sanepar é melhor do que eu para dizer sobre isso, de cuidados após a chegada da água na residência. Caso contrário, não adianta você ter uma qualidade extrema no tratamento dessa água, e depois a população, é claro, né? Por exemplo, em hospitais, que exigem uma qualidade de água impecável, em escolas, né? Tem aí pessoas recebendo água em função do maltrato da pessoa no local.
Professor Paulo Inada, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Muito obrigado, Gilson. Estou sempre à disposição quando for necessário.
Conversei com um biólogo formado pela UEM, mestre em ciências ambientais e doutorando no programa de ensino de ciências em matemática da Universidade Estadual de Maringá. Falamos sobre a importância da água. E a água é fundamental para todos nós. O que a gente tem que ter é a relação de tratamento de responsabilidade com a água. Saber usar e saber preservar. Os excessos podem fazer com que o planeta Terra, que é o planeta Água, acabe deixando a maior parte de nós sim um líquido mais importante, que representa menos de 0,5% de toda a água que existe no planeta, menos de 0,5% é água potável.